Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
E muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV. Hoje tenho a melhor das companhias, como sempre, o Diogo Carreira e o Miguel Minhava. E vamos já avançar aqui com a sondagem para hoje. E a sondagem aqui está. Quem mais se destacou nesta primeira semana, o maior destaque da primeira semana, vai na liderança, também muito a ver com o jogo de ontem, o impacto de Wembanyama na liga. No segundo lugar, a invencibilidade dos Mavs, e aqui tem o meu voto. E em terceiro lugar, a estreia de Lillard. Miguel, tens alguma...
Tenho, falta ali a hipótese de... A vitória dos Lakers aos Clippers depois dos
é verdade, não, é verdade, é verdade. Não, merecia também um destaque. um destaque nesta
não, acho que, faz sentido, ainda por cima, vem fresquinha a melhor exibição de longe do Wembanyama deste NBA. Agora, na segunda vitória consecutiva fora de casa dos Spurs sobre os Suns, e agora já com Devin Booker, portanto, é sem dúvida um resultado surpreendente. E finalmente o Wembanyama não tem jogado mal. Acho que está a ter o processo natural de adaptação à liga, mas finalmente
não estraguem o tema,
exibição.
Não estraguem o tema.
Exato. Nós vamos falar sobre o tema mais
à frente. Exibição à escolha número 1 do draft.
Eu ali, se tivesse que votar, também acho que ia para o francês.
Lakers,
não. Eu não, os Lakers acho que é normal começarem a ganhar
não
aos
é.
Vizinhos.
Não é.
Mas deveria
os
ser.
Os 11 jogos disseram
deveria
que
ser.
Não é normal.
Mas também destaco ali, e foi um dos que dei as ideias para ali, porque os Mavs têm surpreendido, ainda por cima com o Kyrie muitas vezes a não jogar. E portanto tínhamos que escolher ali três, porque cabiam mais, há muitos destaques e ainda bem, como sempre, mas o Lillard até eu
não,
trouxe
não
a estreia dele. Não, começou muito bem, mas depois caiu muito também.
Não, esse foi só a mesma estreia, foi só o primeiro jogo.
Foi só um cheirinho.
Sim.
E agora está mais tranquilo.
Em relação à invencibilidade dos Mavs, já agora, e antes passarmos para o tema, isto não é desculpa nem nada que se pareça, mas julgo que também tiveram
um calendário
muito, muito simpático, o que às vezes desvalorizamos um bocadinho. E também sabemos, aliás, basta olhar para o caso dos Suns, que perderam em casa duas vezes contra os Spurs. Eu diria que ninguém pensaria numa vitória dos Spurs, quanto mais em duas seguidas. Mas neste início de época, e se calhar que podemos entrar já no meu tema, e também
sim,
por isso,
sim.
Eu trouxe hoje o meu tema, é a minha equipa, são os Lakers, porque tive alguns pedidos...
Porque ganharam os Clippers, diz
também,
lá.
Porque tive aqui alguns pedidos para se falar dos Lakers, porque eu já há muito tempo que não falava aqui dos Lakers, assim, de uma forma mais substancial. E a questão do calendário tem também a ver, ou seja, eu também destaco os Lakers, porque tirando ali o jogo contra Orlando, que foi uma vitória muito difícil, os Suns vieram, ok, com menos dois jogadores, mas já se viu, com menos um, perderam em casa com os Spurs. Mas olhando no início da época para este calendário, Phoenix, Sacramento fora de casa, aliás, Denver e Sacramento fora de casa, portanto os campeões e os Sacramento Kings, que fizeram uma época extraordinária na temporada passada e mantiveram a equipa, Phoenix, que é o que é em casa, Orlando e Clippers, ou seja, os primeiros 5 jogos dos Lakers ofereciam aqui desafios muito complicados. Eu sinceramente pensei que o salto pudesse ser pior, e agora acho que até podia ser melhor, porque aquela derrota frente a Sacramento...
Sim, mas deixa-me provocar-te um bocadinho. Os jogos a sério perderam. Denver fora e Sacramento
os
fora.
Os
não,
Clippers
calma,
mesmo.
Essa é uma boa vitória. Apartada, e em Phoenix foi não, muito
Denver,
apartado
Denver,
e só viu o Kevin Durant.
Perderam bem, não há nada a dizer. Sacramento é o que eu estou a dizer. Ou seja, Sacramento, mas acho que Sacramento, pela forma como se bateram, ou seja, é uma derrota, como podia ser uma vitória, mas a equipa está muito mais consciente. O ano passado os Lakers começaram com 2-10. E com jogos bem mais acessíveis, em alguns casos, que não conseguiam ganhar. Eu já tinha dito que achava que o Rob Pelinka se mexeu bem. Tenho que fazer aqui, para já, uma meia-culpa, porque tenho dito que, e de certa forma mantenho, que acho que o D'Angelo Russell continua a ser um jogador muito intermitente, mas os últimos dois jogos que ele faz são muito, muito bons e eficazes, que é coisa que ele nem sempre é, ou seja, ele está a lançar muito e bem, nem sempre nas melhores alturas, mas também é um bocadinho o jogo dele, e é o que ele é como jogador é também
não vai mudar, mas...
tirar ali uns lançamentos de vez em quando que ninguém percebe muito bem. E destacaria, olhando agora um bocadinho para o jogo com os Clippers, que no fundo eu acho que vai resumir aquilo que foram os primeiros 5 jogos dos Lakers. Eu estava a fazer o jogo com
comigo,
o Pedro, e quando vi o jogo a 19 pontos disse, ui, comecei a ver ali sinais daquilo que tinha visto a época passada, jogadores com os braços em baixo,
uma linguagem corporal completamente negativa,
duvidosa, e eu assim, está-se a montar aqui já um filme, as 11 derrotas que tinham para trás com os Clippers, e a equipa teve uma reação extraordinária, e eu diria que talvez, obviamente há jogadores novos, há uma equipa que tem o seu núcleo mais consolidado porque saltou de uma época para a outra, algo que não tinha acontecido nos últimos anos, e esta vontade que em muitos momentos da temporada passada, nomeadamente se calhar nos primeiros 40 ou 50 jogos, não víamos. Daí eu estar moderadamente confiante naquilo que pode ser a época dos Lakers. Não acho que seja suficiente para chegarem ao título, também já o tinha dito no início da época, e isso mantenho, mas acho que aquilo que eles têm mostrado vai permitir, ou permite-nos pensar que os Lakers vão ter uma época muito interessante este ano. E depois, dois jogadores, começando pelo LeBron James, aquilo que ele fez no jogo com os Clippers, aos 38 anos, que não tarda, são 39, tem que ser um caso de estudo, porque não é nada normal. Ele faz aquele alley-oop com o Austin Reeves na ponta final do jogo e mete a cabeça dentro do ar, quase. Faz um jogo inacreditável, jogou, julgo, 40 minutos ou algo do género, ou perto disso, e é de facto impressionante aquilo que LeBron James consegue fazer com esta idade. E depois, destacar a outra figura, o Anthony Davis disse muitas vezes no jogo, se aquele jogo fosse uma amostra e se definisse o Defensive Player of the Year por aquele jogo, tinham que dar ao Anthony Davis, e largo. Ele foi-se agarrar ao Kawhi Leonard e foi ele que acalmou-lhe um bocadinho a fera, porque o Kawhi Leonard, para quem não viu o jogo, bateu o recorde de carreira no primeiro quarto com 18 pontos marcados. Nunca tinha marcado, o Kawhi Leonard nunca tinha marcado 18 pontos na carreira e marcou aos Lakers. Paul George começou a aparecer, o Anthony Davis foi defender o Paul George. Desarmes, julgo que foram 4. Roubos de bola, 2 ou 3. Fez uma jugatana em termos defensivos, e depois os lançamentos que altera, a presença que teve no ressalto. Portanto, e o Anthony Davis, tirando aquele apagão que teve no primeiro jogo em Denver, acho que também está a mostrar que está completamente comprometido, está a jogar a um nível incrível, os últimos jogos dele são inacreditáveis. E depois as outras figuras, o Austin Reeves, nos primeiros 4 jogos e meio, nós dissemos na transmissão, parecia um rookie de segunda escolha.
Sim, apesar dos 10 pontos por jogo de média, mas aquilo que ele faz em campo, a produção dele...
Não sei se tem a ver com o Mundial, mas também achei que está
muito em baixo. Sim.
Entra no terceiro quarto, mete 2 bolas, uma delas que deixa o Norman Powell no chão, e a partir dali, chegou o Austin Reeves outra vez à época. Os Lakers vão precisar, porque lá está, eu acho que o LeBron não vai conseguir estar sempre a este nível. E o Austin Reeves, marcando ali os seus 15, 18 pontos com eficácia, é importante. E depois, reforçar que os Lakers conseguiram ganhar os Clippers, ok, não há James Harden, mas no caso dos Clippers, para o James Harden jogar, alguém vai ter que jogar menos. Eu não acredito que os Clippers façam 35 ou 40 minutos a jogar com Westbrook, Harden, Paul George e Kawhi. Não acredito, vamos lá ver. E os Lakers fizeram isto com 8 jogadores, e um deles, o Max Christie, que tinha jogado 1 minuto contra os Denver Nuggets, com um jogador como o Cam Reddish, que sabemos o que é que tem sido na liga nos últimos anos, a fazer um jogo também muito interessante. O Christian Wood, que foi para aí o 14º jogador do plantel a ser contratado, e para já está a ser uma contratação excelente. E os Lakers, e para terminar, porque também não quero alongar mais, e disse isto na transmissão com o Pedro, a replicarem um bocadinho aquilo que fizeram quando foram campeões. Muito tempo de jogo, não começaram assim, mas muito tempo de jogo com 2, e imagino-se, o Darvin Ham chegou a colocar Jackson Hayes, Christian Wood e Anthony Davis.
Exatamente.
Ou seja, os jogadores grandes não estão em vias de extinção, as equipas que conseguem fluidez com os jogadores grandes, depois em termos defensivos, e foi o que os Lakers em certa altura do jogo fizeram, uma presença incrível no pintado, e começaram os Clippers a ter dificuldades. Portanto, isto, para fechar mesmo, é também um pequeno elogio ao Darvin Ham, não me quero esticar muito, que é um treinador que também ainda não me convenceu totalmente, mas estou a gostar mais daquilo que estou a ver este ano. Ele também conhece melhor os jogadores, também é normal que comece também a estar mais confortável. Portanto, imagine-se, acho que deve ser a primeira vez neste podcast que eu venho para aqui elogiar.
Não, o Miguel roubou umas palavras, porque eu ia elogiar o Darvin Ham. O Darvin Ham fez uma leitura do jogo muito interessante, nunca desistiu da partida, e o que é certo é que sempre que os Lakers vinham de um desconto de tempo, tentavam fazer qualquer coisa diferente, tentavam alterar o rumo do jogo, porque estava
quando a ser... os Clippers foram pequeninos, bola para dentro para o Lakers, que era algo que os Lakers não faziam.
Não faziam, ou seja, ele tentou de várias formas atacar os Clippers, que estavam a ser superiores no jogo, não há a mínima dúvida, e chegam a ter, a certa altura, até parecem assustadores.
Parecia ser um passeio, parecia que ia ser um...
É uma equipa
a décima segunda.
Sim,
mas fácil, não
é? Sim, a primeira parte.
É uma equipa assustadora, olhando para eles e até olhando para aquilo que eles vão fazendo, a forma como eles jogam, a facilidade com que eles conseguiam chegar ao cesto dos Lakers era inacreditável.
Bola, rápido no contra-ataque. Era inacreditável. Daí James Harden, nós falámos disso, vamos lá ver como é que ele encaixa, porque os Clippers neste momento, defender, correr... Ora, o James Harden.
E é algo que nós também vamos falar
dessas duas
também,
coisas. Não é muito.
Portanto, mas olha, deixa-me aqui só comentar um bocadinho o tema do Miguel e dizer-lhe que eu acho que ele deve estar confiante. Mas QB, porque eu.
Eu disse QB.
Certo, claro, mas eu para... olhando para ali e a seguir o calendário, e falaste aí em calendário, parece-me simpático. A seguir vêm jogos para consolidar esse recorde e aumentá-lo. Mas eu não vejo ali. Ou seja, essa vitória frente aos Clippers é boa, até pelo histórico e pela rivalidade, mas não vejo ali ainda uma grande vitória que me convença a mim que não acompanho tão perto os Lakers, porque ir ganhar a Sacramento naquele jogo apertado ou estragar a festa dos campeões, isso é que eu acho que, pronto, e percebo que seja ao início da época, mas dava ali um moral
claro,
extra.
Claro, estava de certeza.
Porque repara, há ali vitórias muito apertadas, E contra equipas que estavam desfalcadas, como os Phoenix, por exemplo. Os Lakers estiveram a perder muito tempo.
Sim, mas os Suns foi pior jogarem com o Booker do que sem ele. Com os Spurs, por exemplo.
Mas com os Warriors ganharam.
Para o jogo de ontem, acho que sim.
Mas, ou seja, depois Orlando, acho normal, e a dos Clippers, que podia ter caído para um lado para o outro. Aí destaca a recuperação, como o Miguel disse, isso é sempre um bom sinal. E no passado nem sempre foi assim, os Lakers deixavam-se cair. Às vezes era até vergonhoso.
Mas eu acho que fiz aqui as ressalvas devidas, ou seja, não acredito que isto dê para chegar ao título. Atenção, os Lakers fizeram final de conferência.
Exatamente. Portanto,
quando eu digo, levaram foi 4-0, mas foram à final.
Mas foram final.
O que é que eu acho que pode ser melhor nesta época dos Lakers? Eu acho que uma boa época é chegar novamente à final de conferência. Eu acho que dar o passo a seguir pode acontecer. Os Nuggets serem problemas de lesões.
Eu não os tiro do título.
Esta distância também é difícil estarmos
é difícil para ver. O que eu digo é que acho que aquilo que eles estão a mostrar é muito melhor. Vai-lhes permitir, acho eu, quase certeza, chegar num quarto, quinto lugar, terceiro lugar da
conferência. Se não andarem ali aflitos.
E logo aí é diferente não ter que jogar um play-in com um jogador como o LeBron. Ou seja, quando eu digo acho que a época regular dificilmente não é melhor, e acho que eles chegaram onde chegaram na época passada não é impossível. Acho
até porque se reforçaram bem, se nós fomos sempre dizendo.
Claro, sim,
eu acho é que estas vitórias mesmo. Ainda é preciso ver aqui mais qualquer coisa.
Claro.
E a seguir acho que vêm jogos bons para eles porem aqui mais alguma coisa no recorde e depois não andar atrás. E não foram só eles, mas o ano passado foi muito mais difícil andar a olhar para o calendário.
Isso estás a dizer é exatamente, ou seja, é chegar, sei lá, a um 10-4 e começar a ter um recorde ali bem.
Até lhes permite ter uma má semana, não é? E não ficar aflitos.
Também o LeBron e o Anthony Davis, ou seja, isso pode fazer com que eles cheguem ao playoff. O LeBron não devia ter chegado ao playoff depois de jogar play-ins, depois de, ou seja, ter o conforto de estar em casa, de jogar mais vezes em casa do que jogar fora. Portanto, são esses. Eu acho que essas melhorias é que podem fazer
a Lakers sinais,
mais sustentável. Agora não embarco em otimismos, assim, em devaneios, vamos dizer.
Sim,
assim.
Até porque não há razão para isso, vamos lá.
Não há razão para isso. Aqui é a comparação com a época passada e eu achar que a equipa está a jogar melhor. Está mais lógica na forma como joga, mas depois, lá está, eles não tiveram nenhuma vitória substancial, mas também não tiveram o Austin Reaves ainda ao nível que mostrou, e o Austin Reaves neste momento
espaço para crescer,
é o terceiro jogador dos Lakers, por isso é que eu acho que também o Hashimura ainda não foi aquilo que foi a época passada, quando foi, aí o Darvin Ham esteve mal com o Sacramento, tirou quando ele começou a acertar, ou seja, o Vanderbilt ainda não está, vai ser um jogador também.
E vocês falaram aí no Darvin Ham, é o segundo ano dele, acaba por ter também mais...
Por isso eu digo, acho que naturalmente está melhor e ainda bem.
Eu acho que o degrau que os Lakers subiram é mesmo garantir aquelas vitórias nos jogos apertados. Porque no ano passado, mesmo com equipas mais fracas e em jogos equilibrados, os Lakers vacilavam na parte final. Havia muitos jogos que perdiam, às vezes de forma incompreensível.
Claro.
Este ano, mesmo com equipas que estão, obviamente, com ausências. E também
sim, mas fechar próprios, os jogos, estás a dizer.
E também os Lakers, eles próprios, também com jogadores que não podem contribuir, eles conseguirem ganhar.
O espírito é outro.
Exatamente. E é diferente. E agora tem um calendário mais amigável. Vamos ver. Também são 4 jogos fora de casa. Agora de seguida. Vamos ver se realmente aqui o Miguel tem razões para estar otimista ou não.
Daqui a 5 meses volto a falar.
Daqui a 5 meses estamos cá a falar deste tema. Olha, vamos passar para o meu tema, até porque falámos muito tempo dos Lakers e obviamente temos que falar dos Celtics. Não podemos ficar aqui atrás, pelo menos eu como adepto dos Celtics, não para falar da equipa dos Celtics em si, iremos falar também obviamente, mas mais a ver com este último jogo com os Pacers, uma vitória de 155-101, já é uma vitória que já não se usa. Esta é a segunda, curiosamente, uma das organizações com mais vitórias de campeonatos e com mais vitórias na competição. Este é o segundo jogo em termos históricos com mais pontos marcados. O primeiro, curiosamente, é frente aos Lakers em Minneapolis. 179 pontos em 1959, portanto já se marcava muitos pontos nessa altura, o que é curioso. Uma equipa como o Celtics com este passado de glória, vamos lá, a ter apenas aqui sendo o segundo registro. É a terceira vitória também mais alargada do Celtics, eles que pela primeira vez em 14 anos começam com 4-0, um registro de 4 vitórias e 0 derrotas. A equipa está bastante bem e é o segundo jogo consecutivo onde consegue ganhar margens grandes. O jogo anterior foi em Washington com os Wizards e rapidamente atingiram uma vantagem de 40 pontos, que depois foi ali destruída pela segunda unidade e pela terceira unidade, que conseguiram apenas marcar 18 pontos depois no que restava do jogo.
Acho que aí já é um bocadinho desligar também.
Desligaram a máquina também, evidentemente. Mas é curioso que... João Mazzulla pegou na segunda unidade e na terceira unidade, portanto, os jogadores que não jogaram no ciclo inicial, levou-os para uma sala, mostrou-lhes vídeo, disse-lhes exatamente o que é que pretendia de cada um deles, qual era o papel deles na equipa, e neste jogo que também se resolveu cedo demais, essa segunda e terceira unidade foram para dentro do campo e acabaram por marcar 46 pontos em um quarto. Portanto, vamos lá, a segunda unidade, a terceira unidade, que me parece ser o elo mais fraco desta equipa dos Celtics, aqui num jogo também que já estava resolvido, mas a conseguirem produzir e também conseguirem fazer um pouco mais. Curioso é perceber que neste jogo com os Pacers a máxima utilização de um jogador foi de 27 minutos no 5 inicial. Porzingis, por exemplo, jogou 13 minutos. Portanto,
é a melhor maneira de gerir?
É a melhor maneira de gerir. O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar aqui? Os Celtics são realmente, e têm aparecido neste início da época, em termos ofensivos então, como a melhor equipa da liga, portanto, tem sido uma equipa que tem, marca mais 8 pontos do que a segunda equipa, também temos apenas 4 jogos e o calendário dos Celtics também não foi ainda bastante complicado.
Muito exigente,
tiveram um jogo complicado.
Mas, exemplo, os Pacers é uma equipa muito gira.
Sim,
mas
defensivamente, mérito.
Defensivamente, exatamente.
Eles vão ter que defender mais.
E aqui, obviamente, a equipa dos Celtics aparece aqui com um sistema que me agrada. Qual é o sistema? Tentar ganhar uma vantagem mais larga ou mais cedo possível e depois sim fazer a gestão dos jogadores, até porque, como o Miguel disse há pouco, com os Lakers e com o LeBron James é importante descansar estas peças, e se Porzingis num jogo da fase regular está disponível para jogar, joga 13 minutos e vai descansar o resto do jogo, está tudo perfeito.
Nesse aspecto os Lakers, e como o Diogo dizia, os jogos apertados
não permite isso,
não tem permitido, e tem esmifrado o LeBron e o Anthony Davis até a última. Era importante ter alguns jogos folgados.
Não, é verdade.
E já com back-to-backs também.
Só em jeito final, de ponta final, antes também de ouvir a vossa opinião, 51 pontos para quem acha que é uma diferença que já não se usa. A maior diferença, a vitória com a maior diferença da história da NBA foi exatamente em 2022 e foi uma vitória dos Grizzlies frente aos Thunder. Aliás, em 2021-2022, vitória dos Grizzlies frente ao Thunder por 152-79, estamos a falar de 73 pontos de diferença. Portanto, foi bem há pouco tempo.
Não se usa muito, mas ainda se vai usando. Eu, em relação aos Celtics, basicamente, nem posso dizer que seja uma surpresa. Acho que mais uma vez, acho que não tenho a certeza, que mais uma vez a equipa mexeu bem. Conseguiu negócios, e os Celtics nos últimos anos têm conseguido negócios muito bons. Acho que voltaram outra vez a ter uma off-season muito boa. Quem contrata Jrue Holiday sabe o que é que está a contratar.
Quem contrata... cima retira a um concorrente direto.
Exatamente.
Não é?
Quem contrata Porzingis, sim, ainda que ele tenha feito a escala em Porzingis,
mas, direto. Mas estava nos Bucks e está no Celtics.
Na prática sai dos Bucks para lá. Quem sabe que está a contratar Porzingis pode ter algumas dúvidas em relação à questão física, mas os sinais que ele deu na época passada são muito positivos. E a tal questão de poder, em alguns jogos como neste, dar-lhe muito menos utilização, então é uma maravilha, e dá para ter mais certeza nessa fiabilidade do Porzingis. Portanto, não é propriamente uma surpresa. Obviamente que, contratando estes dois jogadores, haveria sempre menos espaço para reforçar de forma evidente as segundas linhas. Mesmo assim, eu acho que com seis jogadores tão fortes, depois as outras peças vão tem sempre a possibilidade de jogar com dois ou até com três desses jogadores e não se nota muita diferença, porque os outros jogadores são jogadores que encaixam bem, o Pritchard, o Hauser, ou seja, são jogadores que, se tiverem grandes figuras ao seu lado, vão dar bons contributos, como estão a dar, isso também não me surpreende. Aliás, o Pritchard foi um jogador que eu até estranhei ter perdido espaço, porque é um jogador muito interessante, e como tal, em relação aos Celtics, acho que para já estamos a ter a confirmação daquilo que nós esperávamos, uma equipa super competente, mexeu no seu núcleo, mas para adicionar, ou seja, não perdeu, perdeu o Robert Williams.
O Smart era importante.
E o Smart, pois já estava-me a esquecer do Smart. Mas o Smart, lá está.
Entrou de Joel,
que exatamente. Em termos defensivos não faz tanto espalhafato, mas
dá
é
o
igualmente
mesmo ao mais.
Eficaz.
Sim, sim.
No ataque até faz mais coisas do que o Smart. E depois sai o Robert Williams, que já vinha perdendo aqui um bocadinho também a sua margem de manobra. O ano passado já teve ali vários jogos em que jogava pouco.
Sim.
E adiciona-se o Porzingis, que vai muito mais de acordo com aquilo que são as ideias do
Azul. Eu acho que o Porzingis também tem uma vantagem, que não é discutida muitas vezes. Fala-se muito das lesões. E é uma realidade, com o Porzingis, as lesões
é
uma realidade.
Questão.
Falava-se muito também do impacto defensivo de Robert Williams, que também perdia muitos jogos, atenção.
Claro, mas o Porzingis também.
Mas o Porzingis faz exatamente o mesmo tipo de trabalho, porque defensivamente... Ele é um dos jogadores que mais impacto tem nas equipas quando está disponível para jogar.
É muito grande, muito móvel.
É muito inteligente taticamente, sabe ocupar bem o espaço, sabe quando entrar em ajudas, consegue desarmar lançamentos a quase 3 metros de distância. Portanto, ele é um jogador que entra muito bem naquele papel que era o do Robert Williams. E depois, ofensivamente, não tem nada a ver com o Robert Williams. Portanto, é ali um upgrade completo. O Jrue Holiday, na minha opinião, também veio ali comutar ali a saída do Marcus Smart, se bem que os Celtics ficaram ali um pouco à nora quando fizeram a primeira troca, porque tentaram contratar todos os jogadores que lhes davam defesa e lançamento de 3 pontos, o Brissert, o Lamar Stevens, etc. Tentaram comutar a saída do Marcus Smart com vários jogadores diferentes que fazem o mesmo papel do que ele. Obviamente que o Jrue Holiday
também, que era também por
exatamente.
Aí.
O Jrue Holiday obviamente faz isto e faz muito mais. Portanto, acho que tiveram alguma sorte. Acho que falta, não sei, e quero ouvir a tua opinião, Diogo, acho que falta mais um jogador para a rotação do Celtic ser claramente mais forte e apontarmos mesmo o Celtic como o principal candidato ao título. Sim, esta é a minha opinião.
Eu acho que onde os Celtics começaram a fazer coisas deste tipo foi na off-season, onde de facto, já vocês disseram, mexeram-se muito bem. É verdade que pode ficar aqui um bocadinho curto, mas também é verdade, como tu dizias, que se os papéis forem bem explicados, se os jogadores, porque a confiança também vem para o resto do pessoal, não é só os que jogam mais,
exatamente.
Começarem aqui a render, e os Celtics em muitos jogos não vão fazer tanta distância, mas vão poder na Conferência Este ganhar jogos de forma tranquila e envolver o pessoal do banco, desenvolvê-los, dar-lhes confiança para no futuro eles vão precisar de dar alguns contributos. Não vai ser preciso muitos minutos, mas cirurgicamente aparecer um Pritchard, um outro jogador que consiga fazer descansar os principais. É uma equipa claramente no mínimo final de conferência, se não acontecer nada de especial em termos de lesões. O Jrue Holiday entrava aqui como entrava em qualquer equipa, que nem uma luva, mas aqui até pela questão de desfalcar um concorrente direto, e portanto os Celtics de facto este ano, e vamos ver, porque eles têm andado ali a bater à porta do campeonato, mas não têm conseguido. Não falámos ainda, aproveito como fiquei para o fim, do Nemias, que é uma pena, porque com estes jogos desequilibrados já estaria certamente lá dentro há alguns minutos, e agora veio esta lesão chata.
Está a treinar outra vez.
Sim, a lesão chata no pé, e é só essa a nota mais negativa, porque ele já podia ter-se estreado e ter, quem sabe, dar continuidade à excelente pré-temporada que fez, mas acho que deve estar até um bocadinho mais confiante aqui com o Miguel em relação às vossas equipas, mas não é de tirar aqui uma final, e a NBA acho que adoraria isso, entre Celtics e Lakers. Eu acho que pode acontecer.
Olha, por falar em Nemias e por falar em talento, vamos já para o teu tema, Diogo.
Sim, trago aqui um senhor que de facto, e eu escolhi o tema, fiquei um bocadinho à espera, claro que não sabia que ele ia fazer isto que está ali ontem à noite, mas para enquadrar, até porque há pessoal que nos ouve que pode não conhecer tanto, estamos a falar de um jovem de 19 anos, 2,24 metros, isto às vezes vem um bocadinho menos, um bocadinho, mas ele é gigante. Isso
ele
não
é grande, é só olhar. É grande, ponto final.
95 quilos, aqui é onde ele é um bocadinho menos grande, mas também vai ter tempo para ganhar ali massa. E que é, nos primeiros 5 jogos, eu trouxe aqui os números, só por curiosidade, 28 minutos de média, 20,6 pontos, 8 ressaltos e 2,2 desarmes de lançamento. Ontem foram 38, 10 ressaltos, 2 desarmes e 2 assistências. E nada mais nada menos que frente ao seu jogador favorito, Kevin Durant, que foi porventura o primeiro jogador enorme a mexer na bola como um base, a marcar pontos que nunca mais acaba, e hoje em dia já temos não só em Banyama, mas como outros, e para mim é impressionante vê-lo dentro de campo. Acho que para quem duvidava, e obviamente mesmo nós que queríamos vê-lo dentro do campo e a perceber o que é que ele podia fazer, está aí a prova. Claro que ele não vai fazer sempre exibições destas, mas ao quinto jogo arrancar aqui 38 pontos, a jogar fora, a levar a equipa à vitória, a tal segunda vitória seguida, num campo dificílimo, acho que, enfim, está o cartão de visita mais do que apresentado. O ano passado ele já foi muito bem gerido, foi para uma equipa sem competição europeia, os jogos a serem transmitidos para os americanos verem, enfim, entra aqui já com um estatuto diferente, embora, e vimos recentemente o Shaquille O'Neal, por exemplo, a compará-lo com o Bol Bol, enfim, há sempre aquela questão de vamos ver o que é que ele dá, não é norte-americano, é preciso vê-lo em ação, e ele tem demonstrado de facto que não é só grande, é também grande em talento. Nós conhecemos todos um treinador português que trabalhou com ele e que de facto conta esse tipo de histórias, que ele é muito inteligente, que é muito trabalhador e de facto parece-me que está no sítio certo. Isso ajuda muito. Quando ele foi escolhido para aqui, nós também ficámos logo com boas sensações que ia ser bem gerido, que ia ser otimamente treinado, por um dos melhores de sempre.
Parecia um guião feito pela própria NBA, ele parar aos pés.
Exatamente, e portanto é para já uma história muito feliz. Eu trouxe aqui mais dois dados só, os únicos rookies dos Spurs com duplos de 35 pontos, Duncan e Robinson, dois nomes históricos, não só dos Spurs, como da NBA.
E agora podiam ser o...
Exatamente.
E dois jogadores que não saíram dos Spurs.
E o último rookie a fazer coisas deste tipo foi um tal de Kevin Durant, que é só o jogador que Mbanyama mais gosta e que o defrontou aqui. Neste jogo não, mas no primeiro jogo houve ali um afundance de cada um muito interessante. Sim. Aquela foto também de contestar lançamento, ele é de facto é impressionante olhar para ele, e fica aqui a minha, enfim, não é homenagem, mas eu acho que não há mais dúvidas que ele está preparado e que vai fazer, se as lesões assim o permitirem, uma grande carreira.
Só acrescentar à tua informação que o Kevin Durant, quando fez esses números, tal como o Vítor Wembanyama, tinha 19 anos, portanto é um pouco assustador aquilo que pode acontecer. Miguel?
Falou-se muito do Mbanyama o ano passado, eu acho que já parecia que ele estava...
já lá estava.
Tem sido sinais muito interessantes, parece-me que ele ainda está aqui entre o ser um jogador mais interior e o ser um jogador mais exterior. Popovic tem utilizado o Mbanyama ou com o Zach Collins, ou por vezes, sendo o Mbanyama o jogador mais interior. Parece-me que ele para já está mais confortável quando é mais referência, ou seja, e nós vemos ali, quando é um jogador como o Eubanks que vem defendê-lo, e ele aí tira melhor as vantagens. Se for um jogador mais móvel, está-lhe a colocar mais problemas. Quando ele mete o drible, ele ainda faz muitos turnovers, neste jogo já fez menos, mas ainda é um jogador que perde algumas bolas, é perfeitamente natural, era o que mais faltava. E parece-me que para já, quando ele tem um Nurkic, quando tem alguém mais do Rins, ele
vantagem
aí
clara.
Está mais confortável. Mas isto é só uma questão de detalhe, ou seja, ele partindo deste patamar, tendo 19 anos, se calhar daqui a uns meses vem o Nurkic, vem o Kevin Durant, vem o LeBron James, e ele está perfeitamente confortável. Não esperava um jogo deste já.
Sim, vamos falar do quinto jogo na Liga, né?
Confesso, e até pelas amostras que tínhamos dos jogos anteriores, não estava, esperava que fosse uma evolução se calhar mais progressiva. Eventualmente ele agora até pode ter aqui outra vez jogos de 15 a 7 pontos, mas isto vai lhe dar muita confiança. E atenção, para os Spurs, isto também é muito interessante, porque de repente começam a acreditar cada vez mais no Mbanyama e no seu rendimento ao momento, ou seja, se calhar já não estão tanto com aquela perspectiva de Bem, isto
vamos ver o que é que vai dar.
Anos,
exatamente.
Não, ele começa, se ele começar a ter aqui alguns jogos destes, já nem vou dizer muitos, mas alguns jogos destes, se a equipa for ganhando alguma coisa...
Sim, para já 3-2 o registro, quando estas duas vitórias são incríveis.
São muito boas. Ah, eu não vou dizer que os Spurs de repente são equipa playoff, algo do género. Não, mas isto pode também acelerar a evolução da equipa. E
trazer para aqui mais gente.
Mbanyama, mais, ou seja, pode passar por aqui o acelerar do processo. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Oklahoma, foi algo que demorou muito tempo a ser construído. Este processo de renovação do standard já vem...
Exatamente.
Sei lá desde onde.
Praticamente há 10 anos.
Os Spurs também já estão há algum tempo no fundo da tabela a oeste, mas ainda há relativamente pouco tempo andavam por aqui o DeMar DeRozan, o LaMarcus Aldridge, ou seja, e só agora é que eles tiveram o jogador para escolher. Agora é que tiveram a escolha de
tiveram nomes sonantes, tiveram o ano passado onde ficaram aqui no limbo.
Pois,
com alguns jovens interessantes, mas nada
não,
de sonante.
Eles agora têm agora sim. O nome. Portanto, ainda é muito cedo, foi o quinto jogo, dos Spurs, vamos esperar para ver o que é que o Emanema dá, mas o ir já para um jogo destes, para uma vitória fora de casa, contra uns Suns, que são candidatos ao título e que neste momento, eu julgo que não me escapa aqui nada, só faltou o Bradley Beal.
Neste jogo, sim.
Neste jogo já só falta o Bradley Beal. Já vemos ali o Grayson Allen, acho que jogou toda a gente. Portanto, é um sinal muito interessante e ainda bem que o Wembanyama, eu e o Luís Avelãs falámos muito da questão física, era o principal problema que eu podia antever aqui.
E continua a haver.
Continua a haver essa questão. Portanto, se ele se mantiver saudável, se os astros estiverem todos alinhados, o Wembanyama vai evoluir, a continuar assim, obviamente vai ser o rookie do ano, parece-me. O Home Grande também está bem, mas... isto já é outro patamar, os 38 pontos e tudo aquilo que ele fez, portanto, sinais muito positivos, ainda bem, fico contente, espero sempre, não é assim, mas que todos os jogadores tenham o maior sucesso, e o Mbanyama, que tem uma grande pressão em cima, não esquecer isso.
Exatamente.
Mas também por isso, e vocês diziam, foi para o sítio certo. É alguém que tem muitos anos disto, que já teve muitas pérolas destas na mão.
O Popovich é menino para sentar no próximo jogo.
E soube sempre tratar.
E renovou agora por 5 anos, quando ele ameaçou uma série de vezes que se ia formar.
Já lá mais atrás, é verdade. Ainda bem, fico satisfeito.
Lançaste também o meu...
Que eu gosto muito do Popovich.
Lançaste também o meu tweet, que também é relacionado com o Mbanyama, portanto vou aqui juntar o tema do Diogo ao meu tweet, ou à publicação na rede social X, temos que ser aqui mais rigorosos agora nesta nomenclatura. O Tiago Santos diz que tem muito respeito pelos irmãos Thompson, por Brandon Miller, por Scoot Anderson e até por Chet Holmgren, mas esqueçam lá a luta concorrida pelo rookie do ano, o Wemby está no outro patamar.
Mas está a partir deste jogo.
A partir deste jogo.
Que ele não estava muito no patamar dos outros.
Exatamente. Tiago, eu estou... completamente de acordo contigo. Se o Mbanyama continuar neste registro, impossível. Acabou já, claro. Pode entregar o prémio.
Ou perto disto, sim.
Podem entregar o prémio, não há qualquer dúvida, não há uma luta acesa por este troféu. Apesar de o Chet Holmgren ser o rookie que está a ter mais impacto na sua equipa, o que também já era esperado.
Sim.
Não só pelas suas características, não só pela sua qualidade, mas também pela equipa onde estava, que... onde ele encaixa ali quase como...
Sim, e é uma equipa mais solidificada, já tem outra consistência.
Exatamente, portanto é normal que
isto
também aconteça.
E ele próprio não jogou, mas acaba por estudar lá todo o ano com a equipa.
Exatamente. E o Sheik é uma grande figura e também tira alguma pressão dos outros.
Tira-lhe pressão. Aqui, o Mbanyama está num nível completamente acima, quase para dizer, depois do jogo de ontem, bem-vindo, Victor, porque este foi o... ele já jogou 4 jogos de NBA, mas ontem foi claramente o cartão de visita dele à Liga. E ele, a este nível, por muito que eu reconheça talento nos outros jogadores... também era notório, e também já tínhamos falado sobre isto, relativamente ao teto do jogador, ao potencial máximo que cada um destes homens pode vir a dar no futuro, se tudo correr bem, o Victor Wembanyama já o era. Se tem ainda a capacidade, ou tem ainda pernas para manter este registro até a final da época e ganhar o rookie do ano, nós também sabemos que ele tem essa capacidade, muito embora aqui o Chet Holmgren está a fazer uma época sólida e, portanto, temos que ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Estamos só no início da temporada.
Claro.
E, obviamente, o Brandon Miller, que está a surpreender muito, a gente não o conhecia, e estão a dar razão a quem o escolheu.
Eu, em relação, e rapidamente não está aqui no tema, mas em relação ao tweet, já falámos do Mbanyama, colocaria os irmãos Thompson num bom patamar, estou a gostar de onde estão a começar, Brandon Miller, na altura eu lembro-me do que se falou, dos adeptos dos Hornets ficarem tristíssimos. Falámos aqui, ainda fizemos um podcast antes de sairmos para as férias, não conhecendo muito os jogadores, que não acompanho muito, ou não acompanho como gostaria de acompanhar, porque o dia só tem 24 horas o basquete universitário. Daquilo que tinha visto o Brandon Miller, era um jogador
com mais coisas,
jogador que faz tudo no campo. Eu gosto muito de jogadores, adoro, não podem ser todos assim, logicamente, mas aqueles jogadores que dentro do campo de basquetebol fazem tudo o que há para fazer. Defender, meter a bola no chão e atacar o cesto, lançar de fora, assistir. E o Brandon Miller parece-me que é um bocadinho desse patamar. É um jogador que faz um bocadinho de tudo. Por exemplo, o Scoot Henderson, que para mim, destes que falámos, o Chet Holmgren muito bem também, o Scoot Henderson para já é
mais unidimensional.
E está num patamar, para mim, abaixo dos outros. Está a levar o seu tempo, mas um jogador exterior.
Mas, por exemplo, fisicamente, se calhar era dos mais preparados, claro, ali. Por isso é que é, sim, engraçado, claro, cada um tem as suas
características.
Claro.
Mas se eu, por um lado, gosto de jogadores que fazem tudo, no basquete atual, é a minha opinião, jogadores exteriores que são sofríveis a lançar ao cesto,
sim,
têm muitos problemas e, além dos problemas para si, condicionam muito o jogo das equipas onde estão. E o Scoot Henderson, para já, já tive a possibilidade de fazer 2 ou 3 jogos dos Blazers, já nem me lembro, 2 pelo menos, e as equipas começam a dá-lo de borla.
A dá-lo de borla, sim.
E vejo ali com muitas hesitações. O Diogo, não sei se ainda quer aqui dizer alguma coisa, eu ia só aqui confirmar os números do Scoot Henderson ao nível do tiro exterior. Se vocês quiserem continuar, é
sim,
só
eu não tenho curiosidade. Muito a acrescentar. Os nombres que estão ali são todos nomes fortes. Claro que o Wembanyama trazia aqui também outro buzz à volta dele.
Justificado.
Sim, justificado, embora o Chet, lá está, tal ano de fora também não o ajudou, obviamente, mas ajudou no sentido em que ele já estava cá sem estar dentro de campo, e isso acho que o está a ajudar. Eu fiz o jogo contra os Denver Nuggets, onde o Jokic deu-lhe um clínico, mas a defendê-lo também teve muitas dificuldades, porque ele tem de facto muitos recursos. Agora, eu acho que, não acontecendo nada de extraordinário em termos de lesões ou de enfim, mais até de lesões, o Wembanyama vai ganhar o prémio, embora, e isso obviamente os jogadores querem, e historicamente há grandes nomes, rookies do ano, mas se aqueles todos derem grandes jogadores, isso lá mais para a frente vale o que vale.
Temos o futuro da liga.
Isso é que interessa. Se tivéssemos só um a sair o rookie do ano, não
só rapidamente, 2 em 21 de lançamentos de 3 pontos.
Pois.
Está a regular.
Se tivesse tomar uma decisão de onde qual era, vamos deixá-lo lançar.
Claro. Está a regular.
Vamos passar então para a publicação que o Miguel nos trouxe.
Parece-me uma verdade daquelas blá para Alice, mas no fundo é mais para reforçar aquilo que nós, durante muitas madrugadas, dizemos vezes sem conta, quando, e felizmente, espero não dar azar, felizmente nesta época, as principais figuras... O Booker regressou agora, o Bill, esperemos que também esteja para breve, mas as principais figuras da NBA, não estou aqui a esquecer de ninguém, já Morant está fora porque é tonto, não é porque está lesionado, infelizmente.
E ainda até foi tonto outra vez.
Está um bocadinho lesionado, porque aquela cabeça prega-lhe muitas partidas e ele faz um sem número de disparates, mas para já, estrelas saudáveis... E isto leva logo...
E dentro do campo.
Este jogo, e voltando aqui ao jogo dos Lakers e dos Clippers, que foi quando o Cunha enviou este tweet para a hashtag NBA na Sport TV. Que maravilha de jogo ver, do lado dos Lakers, Anthony Davis, LeBron James, vou colocar aqui o Russell, que fez um grande jogo. E do outro lado, Paul George e Kawhi, que são os jogadores que o Cunha faz referência. E para o próprio Russell Westbrook, com alguns disparates ali no final do jogo, mas também a jogar a um grande nível. E no fundo a NBA é isto, é os grandes jogos e as principais figuras presentes e no nível onde normalmente estão. É uma maravilha, foi um jogo inacreditável, e se estes jogadores se forem mantendo saudáveis, vamos ter muito mais disto noutros jogos com as grandes figuras a aparecerem. O Kawhi parece-me que se está a aproximar daquele Kawhi. Não me parece limitado em termos físicos.
Nada.
Ele faz ali algo, pareceu-lhe um bocadinho cansado, mas aquilo é de quem nas últimas épocas não tem
sido muito desgastante.
O jogo foi desgastante.
E a forma de dos Clippers jogarem também é desgastante.
Também é desgastante. E ele sofre um bocadinho de, nas últimas épocas, ter tido
pois,
alguma participação
intermitente.
Não está a top a esse nível. Mas em termos físicos, completamente disponível, o Paul George fez uma jogatana. E se o jogo vai a prolongamento, é só pelo Paul George.
A parte final foi brutal.
É só pelo Paul George, ainda que o Cam Reddish tenha feito um disparate também, mas aquela bola se calhar até entrava, porque ele estava a marcar tudo basicamente, portanto ele depois marcou os
três gols livres. O melhor é não deixar.
Mas se calhar marcava. E como é bom, e diz aqui o Cunha que sente que fomos, entre aspas, roubados por estes jogadores não terem estado, falando do Kawhi e do Paul George, mas este é um raciocínio que podemos utilizar para aqueles jogadores que aqui e ali, o próprio Ben Simmons, que apesar de ainda não estar ao nível, e não sei se vai estar alguma vez, que chegou a apresentar na NBA, mas está de volta, também é bom vê-lo jogar, e é isso que nós queremos. Nós não queremos mais nada, é que todos os jogadores, sem exceção, e nomeadamente aqueles que são as grandes figuras, estejam sempre disponíveis, saudáveis, porque aí o espetáculo, que é sempre garantido, vai para outros patamares.
Sim, eu só acrescentar, eu por exemplo até fiz o jogo, não jogou o Zion, enfim, de vez em quando um ou outro jogador
mas aí,
desses.
Que seja esperado.
Sim, que seja
esperado.
Pontual, o Draymond Green perdeu o primeiro
Brandon
jogo
Ingram
também.
Ainda não voltou também?
Sim, sim. Não sei, pois, ontem não jogou, ontem não estava.
Mas
em relação a estes dois, são dois jogadores que eu mais gosto. Na altura também comentámos isso, e é uma ideia que eu tenho desde sempre, e há de haver exceções, é só pesquisarmos. Eu acho que estes dois, e apesar da equipa ser muito forte, eu, para mim, uma grande equipa, habituei-me a ver assim, tem sempre, por exemplo, um grande base e um grande posto. Ou seja, dois jogadores muito parecidos, não sei se na NBA dá para chegar a título, já há de ter dado, de certeza que há exemplos disso, mas eu tenho algumas dúvidas que eles dois, que são parecidos aqui, entre aspas, dê para ganhar, embora, e está ali nesse tweet também, sempre dissemos isso, a equipa estando saudável é dos melhores plantéis que há na liga, e se calhar já tínhamos visto os Clippers a chegar mais longe, com toda a gente saudável, isto vale o que vale, mas gosto muito dos dois e também gosto, obviamente, como o Miguel disse, de os ver dentro do campo a render e a dar grandes jogos. Neste momento caiu para os Lakers, mas até isso acho que é saudável, aquela rivalidade está outra vez, houve uma altura em que os Clippers não contavam para nada.
Sim. Nós falámos nisso, parece que nunca se encontraram
a top.
Aliás,
e agora estão...
os dois jogarem ao mesmo tempo, nós fizemos referência a isto no ano passado, era um número de jogos reduzido para quem estava há tantas épocas junto. Portanto, era um
sim, quase
como um encontro imediato de terceiro grau, quando eles dois se juntavam ali para jogar. Diogo, vamos passar então para a publicação que tu escolheste.
Sim, eu trouxe aqui um do André Mesquita, o Big Ticket, faz homenagem ali ao Kevin Garnett equipado, uma cor que o Pedro gosta muito, e ele diz que em jeito de futurologia e desafio, e não olhando à curta amostra, das 5, 6 equipas apontadas como favoritas, qual é que acham que tem mais capacidade? Ele depois pergunta para desiludir e ficar além desse estatuto. Eu já não me lembro quando eu estava a fazer o jogo e li esta publicação. Eu acho que a desiludir daquelas que apontámos lá para cima, ainda não há assim ninguém. Ainda anteontem Denver perdeu o primeiro jogo, portanto está forte. Temos falado nos próprios Lakers, o Miguel já disse e já destacou aqui. No Oeste, os Celtics e os Bucks, eventualmente
os
aqui,
Bucks é uma
mais intermitentes.
Esperava-se mais, mas também fizeram...
Sim, mas, exemplo, a derrota em Toronto, por exemplo, é larga e deixa ali...
Em casa. E o surpreende mais, não é tanta derrota, é...
A forma como perderam. Sim.
São duas tareias.
Sim, sim.
Quer dizer, que não fazem grande sentido.
Eu quando estava a ler e a comentar em direto, foi o nome logo que me veio, foram os Bucks, embora, e como diz ali o André, ainda é uma amostra muito curta, e gostava era de trazer para aqui algumas boas surpresas. Eu já falei nos Pacers, é verdade, defendem pouco, mas é uma equipa muito gira de jogar.
Não, sim,
a ver jogar.
Jogam muito, mas tem que defender mais.
Tem que defender mais.
E os resultados deles agora estão...
Mas Oliberta não jogou, por exemplo. Mas é uma equipa com o Oeste tão ali com...
Não, sem dúvida. Sem
uma decalagem tão grande, podem
fazer. Na semana
fazer
passada
um
fiz destaque aos Pacers,
espaço,
porque também acho o mesmo.
Há muito espaço para, do terceiro ao sexto lugar,
fazer boas temporadas.
Se mantiver estável, ok, vamos entregar o terceiro lugar a Filadélfia mesmo com este.
Sim, mas ainda só
agradecem
muito, é verdade.
O quarto, quinto e sexto, que são de lugar direto para playoff, parece-me que estão completamente...
E a Filadélfia recebeu alguns jogadores experientes ali para áreas do jogo.
E o Maxey está cada vez a levar
tem
mais...
Tem Maxey a
que vai crescer mais porque não está lá alguém que tinha muita bola.
Nós amanhã vamos dar Filadélfia contra os Suns, vai ser um grande jogo onde se vão estrear aparentemente já esse pessoal novo que chega à Filadélfia, e portanto vai ser também muito interessante. Aqui punha só pela positiva, embora o André fale ali das desilusões, Dallas, que acho que não vai, obviamente, andar muito lá em cima, mas é um grande início.
Já,
é um grande início, não é? O calendário é o que é
e às vezes...
e permite-lhes depois, lá está, ter uma má semana, ter o Doncic, se calhar,
e dá-lhes confiança. Eu acho que deveria haver ali muitas dúvidas, porque aquilo que se passou no final da temporada passada não foi animador, com o Doncic e com o Kyrie.
Que... A coisa e a verdade é que tem ganho, mas só com o Doncic, quando juntarem o Kyrie isto.
Pois, mas tinham essas dúvidas, ou seja, mesmo quando juntarem já tem a tal...
almofada, não é?
Almofada, um bom registro, e isso pode ser importante. Eu continuo a achar que nós não vamos estar nem perto do primeiro lugar, mas começar assim é bem melhor do que começar, por exemplo, como os Grizzlies,
há muito caminho.
Nós, o ano passado, também fizemos referência aos Kings, também começaram bem e ficámos sempre à espera que eles descessem.
É muito importante.
E depois não desceram, ficaram por ali, nos lugares cimeiros, e causaram problemas a muita gente.
É muito importante. A questão da confiança é um detalhe, é o início. É o início, mas ganhar o hábito de vencer.
O ano passado houve N exemplos ao contrário. Os Lakers, os Warriors, cá
é
para baixo.
É muito mais difícil.
Agora é que é. Pois, e depois claro, não...
Claro. Sim, mas os Warriors anunciaram...
Os problema era jogar fora.
Para além disso, anunciaram sempre que...
Sim, este ano começaram logo a despachar essa parte. Pelo menos ganhar fora.
Eu acho que é muito melhor assim. A abordagem deles também é muito melhor. E percebe-se também a forma como eles jogam e como eles levam os jogos a sério.
Mas eu não sei se vocês sentem isso nas vossas equipas. Eu, quando venho fazer os Warriors, nunca corre bem. Agora ganhámos, mas foi num buzzer e não jogamos nada frente a uns Kings sem o Fox. O Curry também não me brinda com aquelas exibições, depois tem que ver os highlights. Mas enfim,
eu e o Pedro
já está.
Que são duas equipas que são as mais tituladas, mas ao longo e nos últimos anos, sobretudo. Tiveram lá em cima, mas depois
lá em baixo.
E era uma coisa que eu queria dizer também, que falámos disto antes de passarmos aqui para os buzzers, e queria dizer isto porque dei por mim a pensar, depois deste jogo LeBron James, da vitória dos Lakers, a certo ponto receei que o LeBron James pudesse ter tido a má sorte que o Kobe Bryant teve no final da carreira. Estes grandes jogadores não merecem, mas pode acontecer, terminar a carreira a equipas que levam nas orelhas toda a gente, que era o que aconteceu com o Kobe. Os Lakers chegaram a ter plantéis absolutamente miseráveis, e ainda bem para o LeBron, porque, e eu digo que é o LeBron, que é o Kobe, como se daqui uns anos for o Tatum ou o Jalen Brown, jogadores que fazem uma grande carreira
e que estão habituados a jogar para coisas importantes, não?
Então que no final não tem que ser, não tem que obrigatoriamente estar numa equipa para ser campeão, mas numa equipa competitiva a jogar, ganhar. Os Lakers, houve uma altura,
não arrastar,
era ver quantos é que iam levar. E o Kobe Bryant é um nome icónico da história da NBA. Como eu acho que não fez sentido o Michael Jordan voltar para os Wizards. Tudo bem, ele quis, mostrou que ainda estava capaz, mas é o Michael Jordan.
Sabes quem é que eu me lembro sempre?
O maior respeito.
Sabes quem é que eu me lembro sempre quando falamos desse tipo de coisas? É o Derrick Rose. Eu acho que ele merecia estar numa equipa a lutar por coisas importantes.
Ele teve o azar, ou seja, ele teve...
Mas é um MVP da NBA, não é? Alguém tem uma história incrível.
Teve um contratempo tão grande na carreira.
Mas eu acho que ele, por exemplo, em Nova York, já mostrou coisas. É um base suplente de uma equipa forte. Merecia.
Ele, no outro dia, esteve bastante bem no jogo que eu comentei. Gostei muito de ver o Derrick Rose.
Ainda mais.
Um Derrick Rose à moda antiga.
Ainda bem que falámos disto, porque queria ter falado nisso. E ainda bem para o LeBron. E eu continuo a dizer, eu não acho que os Lakers podemos considerar candidatos.
O LeBron, que tem tido algumas épocas, é título, às vezes nem ao playoff. Ele também tem passado mal, mas no geral está.
Mas daí eu ter dito, receei, pois, a certa altura, que o LeBron fosse para os Lakers para
acabar a carreira assim.
Não merece, como ninguém merece, digamos assim, mas as grandes figuras da NBA,
uns que merecem saber
os nomes a sério, não é? E se calhar daqui a uns anos podemos utilizar isso em relação a Antetokounmpo, ou os grandes nomes, ou Luka Doncic,
competitivas.
Claro. Ou seja,
ainda agora, em relação ao Lillard, falámos disso. Ele merecia também uma oportunidade de lutar por algo mais.
Porque andou sempre numa equipa que até foi aos playoffs a certa altura, mas depois saiu dessa luta. Ok, ele merece.
Olha, apareceu ali o Kevin Garnett, outro que andava lá para baixo, foi para o Celtic ser campeão.
Mas o Lillard levou a equipa ao playoff, levava a equipa longe, e ele era o principal responsável por isso. Portanto, ele agora.
Aí eu vou...
ele mudar para outra equipa faz todo o sentido.
É porque o ciclo estava em contraciclo, ou seja,
exatamente,
aquilo que deveria ter sido uma evolução começou a ser uma regressão, começou a equipa a andar para trás,
sempre,
andar para trás,
ele estava sempre lá, né?
Claro.
Exatamente. Bem, vamos passar então aqui aos buzzers.
Olha, falar em grandes nomes, eu trouxe aqui o James Harden e alguns dos seus números, e eu sei, vocês vão já dizer, ei, mas isso não é atual. Não, ele atualmente, entre os jogadores que estão a jogar na NBA, E atenção, mas atenção, eu não gostava nada do estilo em Houston, da equipa, mas o que ele fazia individualmente era incrível. Um jogador imparável, com números incríveis, e por isso é que ele tem ali nestes rankings, e eu vou ler muito rápido, entre os jogadores que estão ativos na NBA, a jogar, não é, os que já se retiraram, terceiro melhor marcador, quarto melhor em assistências, segundo em triplos, quarto em triplos duplos, e depois jogos de 40, 50, ninguém tem mais que ele. Triplos duplos com 40 pontos, ninguém tem mais que ele. E triplos duplos com 50 pontos, também ninguém tem mais que ele. Foi, como quiserem, um grande jogador. Eu, em Houston, não gostava do estilo, mas já disse que ele fazia era incrível, e por isso é que estão ali estes números. Quando foi para Brooklyn, nós elogiámos, porque ele deu um bocadinho um passo atrás, envolver o pessoal, porque tinha ali Kyrie, tinha ali Kevin Durant. Estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer ali. Não gosto nada deste estilo do quero sair.
Isso é que a toda hora, neste momento é o que mais
marca. E depois mesmo as declarações que ele tem e as coisas fora do campo, enfim.
Já vamos falar
mas
disso.
Mas o que eu queria destacar pela positiva, pegando aqui de alguém que de facto é um grande jogador de basquete e que vai se juntar ali a outros garantes, que já falámos neles nem por acaso, e estou muito curioso para ver o que é que isto vai dar, porque lá está tudo, muitos jogadores exteriores, com muita bola, e quero ver aqui quem é que vai dar um passo atrás, se é que alguém vai, e depois foi giro quando ele chegou ao balneário, não sei se vocês viram, aquilo ali com o Westbrook foi... Ele gostou mais de ver o Tucker do que de ver aqui o James Harden.
Mas sabes porquê?
Foi esquisito.
Mas sabes porquê? Porque ele, o Westbrook ofereceu um telemóvel a todos os colegas de equipa e pensou, vou ter que comprar mais dois.
Ah, isso para ele é uma chatice.
E não sei se foi esquisito. Acho que vai ser esquisito.
Eu também acho que sim.
Então, está cá para ver.
Estou muito curioso. Eu já falava disso com o Pedro. O talento, e disseram-lhe também na transmissão, qualquer treinador entre o não ter talento e o ter muito talento, vai sempre escolher ter muito.
Sem dúvida, não há a mínima dúvida.
Mas isto vai separar para alguém. Isto vai. É por uma simples razão. O jogo tem 48 minutos e bola, até ao momento que eu saiba, só há uma.
Há lá um que não vai querer muito nem cheirar, que é o Zubac, vai ter que andar ali a fazer umas finas e defender.
Esse não é
o problema.
Se ele andar lá e sem tocar na bola também não vai gostar.
Isso mas esse não pode estralhar muito.
Ele precisa de menos tempo.
Agora os outros quatro.
As contas são simples.
Exatamente.
Sei lá, é fazer um apanhado do número de lançamentos por média que os jogadores fazem, e por aí vamos perceber que... Se calhar
é uma aposta no mínimo arriscada, mas que é curiosa.
É muita fome bola para pouca bola. Mas cá estaremos, e se correr bem, todo o mérito aos responsáveis dos Clippers.
Bem, passamos então de um buzzer do James Harden para outro do James Harden, que é o meu. Não foi combinado, atenção, não foi combinado. E tem a ver aqui com as declarações do James Harden, em que diz, eu não sou um jogador de sistema, eu sou o sistema.
Eu antes de irmos para aqui não tinha visto o teu buzzer. E juro que disse aquilo que disse há 30 segundos sem saber disto. Portanto, agora
mas não estás a surpreender?
Claro que não.
Eu
não,
sou o sistema. Claro não. Mas é a patrão. Eu sou o sistema. Não,
ele,
e
ele,
quem é que diz os outros patrões?
Ele
sou um antissistema. Antissistema.
Ele nas declarações que tem diz que jogou com uma trela, que o treinador não lhe dava liberdade.
Mas aonde?
Em Filadélfia, que não lhe davam liberdade para ele poder jogar.
Ah, quem usa na trela era lá.
E agora com o Paul George, qual é que lhe vão dar a liberdade?
Todos? Exatamente. Estamos a falar de uma equipa, que obviamente girava à volta de Joel Embiid, mas o jogador com mais tempo de posse de bola na liga... Era exatamente este senhor que está aqui.
Tempo de posse de bola, número de lançamentos, é fazerem as contas.
Exatamente. Portanto, este senhor que está aqui era o senhor que, por cada posse de bola, mais tinha em seu poder. Ok? Portanto, ele dizer que não dava liberdade...
Por acaso faltou ali esse dado, mais drible e mais tempo de posse de bola está em primeiro, de certeza.
Muito certamente. ele transformou-se num jogador em que domina praticamente todo o tempo do ataque, faz o último passe...
Não joga sem bola.
Toma as decisões todas com a bola, a partir dos bloqueios diretos, etc. Ou seja, toma praticamente todas as decisões da equipa e sem bola. Ele não é um jogador que claramente gosta de jogar...
Sim, não fica cómodo sem a bola. Sem ela, passar, exatamente.
Então digam como é que o Westbrook ficou cómodo sem bola na equipa ao lado.
Exatamente.
É tirá-los da sua essência. E isto não é uma crítica aos jogadores. São as suas características. O Westbrook é bom com a bola na mão. O James Harden é bom com a bola na mão. O Kawhi, eu vejo o Kawhi e o Paul George como jogadores que conseguem jogar mais sem bola, mas tirar-lhes a bola é tirar-lhes o jogo.
Mas Miguel, eles vão ter a bola nos momentos decisivos.
Nós vimos o que é que o Paul George fez contra os Lakers. Ele agarrou no jogo e levou...
Aliás, o que eu acho é que este senhor não tem nenhum anel e não revela inteligência ao perceber. Ele, ele que precisa de ajuda.
O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajeitar o meu jogo de forma a que ganhar um anel?
Mas atenção, eu já elogiei aqui em Brooklyn, ele fez um pouco isso e depois aquilo às tantas desfez tudo e aí até acho que ele não foi dos mais culpados. Mas depois, eu acho que eles têm que perceber que sozinhos não ganham anel nenhum. E há exemplos disso.
Eu acho que o otimismo dele é uma coisa boa. O excesso de otimismo...
Que já é a sobranceria.
Já revela ali mais algum problema. Ele vai para uma equipa que tem jogado muito bem, tem jogado num registro de transições rápidas.
Eu tenho gostado muito de ver os Clippers a jogar.
Tem jogado num registro onde agora...
E nem sempre foi assim, havia muitos isolamentos antigamente.
E jogar devagar, a passo, agora
sim,
não é assim.
Sim, exatamente. E depois tem, por exemplo, na parte final do jogo que nós fizemos com os Lakers, Miguel, houve um assumir completo de que o Paul George é que ia ficar com os postos de bola finais e o Kawhi completamente
aceitou isso.
Claro, confortável com essa decisão, porque percebeu que no início foi ele, no final estava a ser o...
Vocês lembram-se daquela posse de bola do Kyrie com o Luca que ninguém assumiu? Agora vão ser os quatro a passar uns para os outros.
E vamos ter aqui um dos jogadores que é um dos melhores passadores da liga, só para terminar aqui o meu buzzer, um dos melhores passadores da liga, sem dúvida nenhuma, mas a jogar numa equipa que joga a 300 a hora. Portanto, tenho alguma curiosidade para ver como é que isto vai funcionar e para ver se o sistema do James Harden,
sistema Harden
funciona.
Já foi.
LA com os Clippers.
O sistema Tyronn Lue já foi.
O Tyronn Lue vai dizer: "You are the system of the second unit." E ele fica maluco.
Trust the system. Miguel, vamos então terminar com o teu buzzer.
É aqui uma nota mais de elogio à liga e de mais... Eu ainda me surpreendo, mas de facto a NBA, que se está a fazer uma grande aposta neste in-season tournament, é perfeitamente visível e faz todo o sentido, é uma competição nova, é preciso chamar a atenção para as pessoas. Então, para os mais distraídos, que possam não saber que há uma competição nova, quais são os jogos que vão contar para essa competição nova, e atenção que hoje...
Começa hoje.
Que vamos já transmitir dois desses jogos. Quem ligar a televisão e for para um jogo vai perceber, porque os campos vão estar diferentes.
Lindos.
Espetaculares. E mais
eu tenho alguma curiosidade para os ver mesmo
na transmissão e como é que resulta, mas não tenho dúvida nenhuma de que vai resultar.
Isso já foi testado. Já
elogiámos a NBA pela inovação, pela capacidade de ir à procura de melhor, e isso é uma constante de ano para ano. Nos últimos anos temos tido N mexidas, seja no formato com a questão do play-in, seja no All-Star, o All-Star que vai voltar ao registro antigo, porque já se avaliou, e eu acho que a NBA tem que ser um exemplo para todas as organizações desportivas, todas, avaliar, testar, avaliar outra vez, corrigir, se for preciso, como vai ser no All-Star, voltar atrás porque era melhor como estava. Não interessa. Agora, fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar que os resultados sejam melhores, não existe. Não existe. E a NBA
tem uma visão incrível.
Para todas as modalidades, para todas as organizações esportivas, está aqui um exemplo. Inovar. E depois é...
Capitalizar
também. É importante.
Mas isso está tudo ligado.
Mas é uma coisa interessante. E na maior parte das vezes, eles têm o cuidado de explicar porque é que vamos por aqui ou porque é que vamos por ali. A questão do play-in foi sintomática. O play-in foi criado no tempo da pandemia, uma situação completamente excepcional.
Até a bolha foi incrível na pandemia.
Eles tiveram que andar às voltas porque havia equipas com mais jogos, com menos jogos, como é que vamos fazer isto? É assim que vamos avançar e vamos abrir aqui a questão do play-in. Ok. Mas podiam ter chegado à conclusão, isto não resulta. Não. Resultou, ficaram satisfeitos com os resultados e explicaram que, como as coisas correram dentro das melhores perspectivas, nós vamos por aqui. E isto, para quem gosta, nós acompanhamos a NBA, mas podíamos estar a falar de um desporto qualquer, de uma competição qualquer. Quem acompanha e tem este feedback, pensa, estão preocupados com os espectadores, com os fãs, e têm o cuidado de explicar o porquê. Isto só traz credibilidade às competições. Isto só dá às pessoas a sensação de que as coisas são bem feitas.
E são para elas, não é? Feitas para elas, a pensar nelas.
Ponto final.
Exatamente.
E daí eu dizer, não tenho que replicar tudo, mas o modelo de trabalho, a forma como as coisas são feitas, são explicadas, o procurar incessantemente a perfeição, sendo que a perfeição nunca existe, mas tem que se tentar sempre lá chegar, eu acho que a NBA... É só mais um exemplo, quis deixar aqui este elogio, e também para o pessoal que ainda não tinha percebido que os campos vão ser diferentes, vejam porque vale a pena.
Mas olha, dito isto, as camisolas são tão feinhas. Eu acho da City Edition, eu acho. Sim, eu normalmente
eles vão
adoro.
Mas para
a City Edition não gostei nada este ano. Gostei ali duas ou três. Normalmente há duas ou três que eu não gosto. Mas os campos, concordo com o Miguel, é brutais. Há ali um que já vai aparecer, que é o de Phoenix, ali meio roxo, aquele que estava ali. Em termos
vamos
de transmissão,
ver o efeito. Mas os campos, isto tem um propósito. O propósito é para quem está em casa a ver o jogo e não sabe que será uma partida a contar já para o in-season tournament, rapidamente
identifica
logo que o jogo também faz parte.
E depois a máquina.
Isso
é um detalhe, não é? Ou seja, quem é que se lembra? Ok, há uma competição nova, mas não é preciso as pessoas saberem porque é novo e porque vai estar englobada na fase regular, ou seja, é preciso definir, e eles definem.
E, por exemplo, era fácil pôr aqui uma bola de uma outra cor, assim, não, é o piso, e vocês já falaram aí, os Lakers e os Clippers, às vezes, eles mudam o piso em 2-3 horas, parece não, a máquina da NBA, impressionante.
O In-Season Tournament vai estar disponível na Sport TV, começa hoje, já com dois jogos, obviamente transmitidos na Sport TV, o seu canal de desporto, e nós chegamos aqui então ao fim de mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV, agradecer a presença do Miguel, do Diogo, e contamos convosco até à próxima semana.